días. Me desculpo por não falar castelhano, como é evidente, e pido perdão por tentá-lo assim mesmo nesse momento. Muitas graças, querida Lívia, Carmen, Jordi, Vitor, pela invitação, por la invitação, por lo master, por tanto mais. É um honor. Para que minha participação seja menos aburrida, há pantallas em espanhol. Quebrarei em português com algumas palavras em algo parecido com o castelhano e em velocidade chilena. Em alguns minutos. Por enquanto, despacho. Por certo, pensando bem, falar português em um monastério medieval nesta parte do mundo não é de todo estranho. Se Miguel e Vitor, Miguel demonstrou que a perícia em processos penais brasileiros é uma tragédia, o mesmo ocorre em processos civis, como Vitor deu. A diferença radica em que os peritos são designados em processo civil. É pior, não é oficial, como regra. E temos um código de processo civil novo, há 10 anos de vigência. Minha hipótese, ao menos em matéria de peritagem, é o código se ignora. Isso é difícil de comprovar por não haver dados confiáveis, como pelo visto em todas as zonas. A ausência de dados é um dado. É muito importante também. Um dado que não nos importamos com coisas sérias, sensíveis. Em o Superior Tribunal de Justiça, é o Tribunal Nacional em Brasil de Controle de Legalidade, não se menciona metodologia, nada, nenhuma menção em processos civis. Adalbert, não há referência à comunidade de expertos que está no código, e a especialidade é ignorada na área médica, por exemplo. Você diz, é médico, pode qualquer perícia médica, menos psiquiatria, que tem que ser psiquiatra. Por quê? Não sei. Creio que quando os poeses necessitam de médico, vão a especialistas. Né? Não irão a qualquer médico, não irão a obstetra para cuidar da cardiologia, creio. Que conheço, que tornam a sua vida, sua saúde privada pública, são os melhores médicos do Brasil e da América Latina, especialistas. Isso é difícil de demonstrar empiricamente, já que as estatísticas em Brasil são muito deficientes. Só não parece importar a produtividade dos tribunais. Mas esta falta de estatísticas já é muito significativa, porque sem dados consistentes sobre temas sensíveis e importantes, não se pode tomar nenhuma medida séria. E o nomeamento de peritos ilustra isso, como se verá mais adiante, já que não se conhece nem se controla nada. Razões desta investigação: compreender como ha funcionado o registro eletrônico de peritos, uma inovação do CPC, do código, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por três motivos. Primeiro, tive que selecionar um tribunal e os dados não existem, então tive que criar um questionário em poucos dias que me deram para formular as perguntas. Eu trabalho no Rio de Janeiro, que é o segundo tribunal mais grande do Brasil, e há uma questão interessante. O Tribunal do Rio foi o primeiro a formar cadastro ou listados ou registros de peritos há 20 anos, sem lei. Criou, entendeu? Então, há uma experiência muito maior, mais larga do que outros tribunais. Desde 2006, a criar. Mesmo assim, não há dados disponíveis, nenhum. Então, trabalhamos com as respostas a um questionário. Agora sim, português, um chileno tropical hablando. Também não será assim. Rapidamente. Só para contar. Eu falei uns quantos minutos, negócio, para contar a partir de uns 24. Tá. O Brasil tem três códigos de processo civil em sua história e com sistemas de designação de perito muito distintos. Dentro do mesmo código, às vezes com reformas legislativas, etc. E é interessante, mas não cabe aqui descrever. Sistema atual, dependentemente do tipo de peritagem, pode ser complexa ou não, designação judicial. Com peritos cadastrados. E a peritagem se dá por escrito. O código prevê a oralidade que não é observada ou não era até um mês. Direitos. Esta aqui não aparece aqui. Eu fiz um código de... Ela aparece. Há uma decisão recente do STJ, e eu fiz um código para que um enlace para que diretamente fosse a decisão, e que diz que as partes têm direito subjetivo à oralidade. É inédito, não se disse isso nunca no tribunal. Mas o tribunal diz, como a jurisprudência diz, que o tribunal, mesmo quando quer inovar, quer encaixar em jurisprudência artificialmente, e não é verdade isso. Nunca disse. Disse o contrário. Não há direito à oralidade. Agora disse a ministra, um voto importante, interessante, direito a um aclaramento por escrito. Depois, oralidade, se o juiz entender necessário mais aclaramento. Então, é um direito subjetivo, pero não mútil. E aqui, uma novidade no STJ, e essas poucas semanas. Aqui, é porque aparece para o meu lado aqui outra coisa. Então é isso, essa é a decisão, com o inteiro teor interessante. Agora, alerto, quando a Roessa diz, é da jurisprudência do tribunal isso, não é, é o contrário. O que se vai passar adelante? Minha hipótese, nada mudará, esse caso, é um litígio bancário. Em litígios bancários, muitas coisas cambiam, apenas para eles. Isso é uma impressão, né? Que esteja errado. Então, este é o roteiro comum do processo civil brasileiro. Aqui vem alguns dados sobre a especialização do perito, que eu disse há pouco, em relação à medicina. O Superior Tribunal de Justiça julgou, nos últimos anos, 13 casos envolvendo perícia médica. Por que pouco caso assim? O Superior Tribunal diz que não julga fatos, hechos, não é um revisor de hechos, não pode, só apenas lei em tese. Pero julga algumas vezes. Por quê? Não se sabe. Os advogados, é a súmula número 7 que regula isso. É o trauma de todo advogado civil no Brasil, a súmula número 7. Então, algumas vezes diz, o perito é médico, portanto, pode fazer peritar. Então, nesses casos, dos 13, 11, não havia necessidade de especialidade médica, salvo dois casos em psiquiatria. E há outros, propriedade industrial, engenharia, são casos interessantes que no texto escrito eu detalhei um pouco mais. Alguns artigos do CP do Código, muito importantes para a compreensão do tema, e aqui está a tradução de todo o Código por Renzo Cavani, e importante esse alerta aqui, é o texto original. Há alterações legislativas, não em peritagem, prova pericial, para nós outros, foi, mas algumas. Então, sempre, legislação brasileira está nesse enlace oficial, para saber a mais atual, né? Então, esses são artigos importantes na tradução de Renzo Cavani. Interessa mais aqui. Primeiro, são auxiliares de justiça, e diz o artigo 156 como quando será a perícia, e aqui vai. Os profissionais legalmente habilitados nos órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em um registro mantenido pelo tribunal ao qual é o juiz está vinculado. Isso me parece um problema. Vincular geograficamente onde o juiz está. E este registro será por consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores, em periódicos de grande circulação, debate de consulta direta, universidades, etc. Isso não é feito. Apenas sai no tribunal, na página do tribunal. E os tribunais realizarão evaluações e avaliações periódicas para a manutenção do registro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Muito importante. Não existe. Não é aplicado. Pelo menos na pesquisa. E aqui, mais dois, um dispositivo muito importante. Será organizada uma lista de peritos em um julgado ou lá na secretaria com acesso aos documentos exigidos para a habilitação, para consulta de interessados, para que o nomeamento seja distribuído de modo equitativo. Então, o código prevê distribuição equitativa de trabalho para os peritos. E documentos disponíveis. Eu pedi ao Tribunal do Rio o currículo de todos os peritos cadastrados. Claro que não olharia tudo, são quase 12 mil peritos cadastrados, é muita coisa. O tribunal diz, não posso fornecer. E nenhum tribunal disponibiliza, eu olhei já 15 tribunais de províncias, são 27 no Brasil. nenhum tribunal disponibiliza, divulga os currículos dos peritos, salvo os que têm currículo Lattes. No Brasil, currículo Lattes. Lattes é um nome não científico brasileiro, muito importante. Lattes são currículos acadêmicos que só os acadêmicos possuem, em qualquer área, tenemos, todos que publicam, etc. E é um currículo acadêmico público do Brasil, muito importante, exigido pelo Ministério da Educação, etc. Quem tem, alguns tribunais dizem que tem currículo Lattes. Aí você entra. São poucos os que têm, porque são acadêmicos, com ligações com a universidade, etc. Não me forneceram. Por quê? Privacidade. Lei de acesso à informação, não. Só a parte interessada e o juiz podem saber o currículo de feliz. Eu iria escolher alguns para ver a formação e etc., né, para mostrar. Foi negado, pedido expressamente isso para a juíza que controla esse setor. E aqui há outros dispositivos que me parecem bem relevantes. Algo interessante. O perito é regulado no artigo 156 e 157. Prova pericial, 400 e tudo. Talvez por isso a doutrina que escreve sobre prova pericial não se preocupa com o perito. É algo muito comum no Brasil. Não se trata, não há trabalho acadêmico historicamente, há mais recentemente trabalhos do grupo de pesquisa que já publicados, e alguns em andamento do professor de Paula Ramos, mas isso não há, anterior não se encontra nada. Talvez por essa distância topológica no código disso. E um trabalho, um artigo importante, este 471, que é a possibilidade da designação consensual pelas partes do perito que vincula o juiz. Isso é utilizado? Sim. Sei que é utilizado porque amigos advogados me comunicam. Há dados sobre isso? Não. Não sei quantos. O que acontece muito é o juiz consultar para a sugerência das partes quando a peritar é muito específica. Petróleo, engenharia, alguns juízes fazem isso, o código autoriza, o Superior Tribunal tem os juzgados permitindo e não. Aqui é importante porque deve conter o laudo pericial e a jurisprudência não examina isso. No Supremo Tribunal Federal se encontram referências, três referências a Dauber. A primeira consegue errar os critérios, conta três. Citando o Michele Tarufo, segundo o Michele Tarufo, três critérios. Ou seja, o assessor que escreveu deletou o quarto por algum erro, apagou e ficou como três. Então cita e cita errado. É um julgado até interessante, de 2011. E aqui são os dispositivos que eu acho que são relevantes e ficam para ilustração. E um outro dado, uma peculiaridade do Brasil. Um órgão chamado Conselho Nacional de Justiça. Não há como estudar a prova pericial sem examinar, o perito, melhor dizendo, esta resolução. 233 de 2016, que está no código ali. Há outras resoluções importantes. O Conselho Nacional é um órgão administrativo de controle externo do Judiciário, cujo presidente sempre é o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas os membros são indicados pelo Congresso, pelo Congresso, o Ministério Público, etc., que não possui competência legislativa pela Constituição, pelo legisla. Aqui há regulamentos e há inovações normativas em várias matérias. Esta resolução de 2016, logo após o Código, não é boa, nada a estuda, pelo todos os tribunais aplicam. Então não se pode ignorar, porque isso é aplicado porque os tribunais são obrigados disciplinarmente a aplicar e os estudiosos não citam, não se vê em livro, não se vê nada. É importante, ela é ruim, é grave e é aplicada. Então, não há dados, temos que criar algumas informações empíricas. Então, e me disseram, assim, autorizado, formule um questionário e entregue 2 dias, porque fica 2 dias mais, haverá o recesso de verano, então venha viernes, 4 da tarde, trazer. Não vai, viernes do verão, Rio de Janeiro, ele não virá. Aí eu fui com corbata, ele, por favor, senão me informariam. Por e-mail não informariam. Por fato de ser Ministério Fiscal, ajudou, Ministério Público ajudou, embora eu falei acadêmico, mas ajudou. Infelizmente, essas coisas são assim. Essas são as perguntas então, que formulei e são insuficientes, incompletas, porque foi assim, mas foi o que me ocorreu como o mínimo, embora sejam 20, o mínimo para compreender o funcionamento do que nós temos há 10 anos e não se sabe. Existem os cadastros em todos os tribunais, tem. Mas como funciona? E aqui segue, né? Mas interessam as respostas. As perguntas são um pouco para aquelas fotos que tiramos, e nunca mais consultamos. Pelo menos eu não consulto, mas eu raramente, mas é importante para a concentração. Então, são as perguntas. Essas 20. Nem todas foram contestadas, mas é importante algumas aqui. O registro no Tribunal do Rio de Janeiro existe desde 2006, com melhora em 2011 e a consolidação com o código, contando atualmente com 11.445 peritos registrados até dezembro de 2025, divididos em 156 especialidades. Mas não, aí eu explico aqui que não pude acessar o currículo. E a tabela enviada pelo tribunal considera como especialidade a titulação. Então, venha lá o perito. Vitor Ferreira, especialidade. Engenheiro civil. Ou a titulação de grado, médico neurólogo. E algumas coisas que eu não sei o que são. Algumas lembram assim, advocacia. É igual as pessoas antigas falaram, ele é grado em advocacia. As pessoas mais antigas falam assim, então tá lá, nome da pessoa, advocacia. E por que um perito em advocacia? Que peritagem seria essa? Não sei. E termo que não é técnico e que dificulta compreender, por exemplo, vamos lá, investigador de prescrição. Eu não sei o que é, como se investiga uma prescrição, se procura a prescrição. E é um grande mistério, já que tecnicamente isso não existe. Está assim na tabela. Qual é o currículo dele? Não sei, não me foi aberto o currículo, não foi fornecido o currículo. Isso é um absurdo. Mas é uma realidade. Não se há facilitado o número total de peritos com especialidade, proporcionando especificamente os dados dos três últimos anos de registro. E aqui há as maiores, claro, as maiores especialidades. Medicina, engenharia civil, ciências contábeis, grafotecnia, psicologia, serviço social. Serviço social é interessante porque há peritos técnicos oficiais que são o serviço social de psicologia e são usados pela gratuidade de justiça. E nenhuma, isso me chamou muita atenção, nenhuma persona jurídica que é permitido com um código como perito está inscrita. Pero sabemos que muitas personas jurídicas são designadas. Outro dado importante. Uma vez inscrito, o perito permanece no registro de por vida, salvo eventual suspensão administrativa. Não há reavaliação. E mais, quando o cadastro foi estabilizado, que foi consolidado, o que aconteceu? Os juízes encaminharam os nomes dos peritos que designavam costumeiramente. E todos foram absorvidos. Ou seja, se já realizavam perícias, peritos são. Este foi o raciocínio. Por isso, 12 mil peritos. E como não há controle da divisão de trabalho equitativa, os juízes continuam designando o mesmo perito, como se fazia desde há 100 anos. Eu, no meu trabalho, são os mesmos peritos que eu vejo os nomes com muita frequência. E quanto às avaliações periódicas? Não há. E se houvesse, quem avalia são os servidores do tribunal e os juízes. Então, de nada se é realizado. E perguntei, existem cursos para os juízes com os peritos? Aí, existem dos juízes como professores. Já os peritos para os juízes, não. Porque aí ele me perguntou, por que juízes fariam curso com peritos? Ou seja, não se admite o juiz tendo um curso com perito. O juiz é professor. Não existe controle, isso são respostas. Existe um documento formal do tribunal com o número do procedimento que eu posso encaminhar para quem quiser. Isso é a resposta. Não existe controle nem exame do conteúdo dos informes elaborados pelos peritos. Não há controle da quantidade de perícias realizadas por cada perito. Então você sabe, estou cadastrado, quantos peritos eu fiz em 10 anos? Não sei. Eles não registram. Porque a nomeação do perito não é no sistema eletrônico, é nos autos do processo. Então não é remetido ao setor de controle do cadastro. Quem realizou a perícia? E se a perícia foi bem realizada, se o juiz nunca mais designou, a não ser que o juiz faça uma reclamação disciplinar. Um ponto bastante importante que parece muito problemático é a ausência total de registro de recusações ou impedimentos de novos peritos, que tratam como questões exclusivamente processárias. Eu falei, há impedimentos de peritos que são anotados ou apontados no cadastro? Não, isso é um problema do processo. Não é um problema do cadastro. Então, o que é o cadastro, portanto? Não há controle da distribuição equitativa do trabalho. E aqui elaboro algumas críticas e sugerências ao sistema de designação de peritos no Código Brasileiro. Não existe precisamente uma preocupação da lei pelo exame e a publicidade do currículo atualizado dos peritos registrados. A resolução do Conselho Nacional de Justiça proíbe a divulgação dos currículos, não a lei. A lei, na verdade, determina que faça. E há uma cultura da designação do juiz pelo perito de confiança, e é muito interessante. Com todos os juízes e ruezas que eu conversei e abri com muitos, disse o seguinte: o código atual, mantuvo a referência perito de confiança. Então, se há manutenção, é porque o código anterior usava perito de confiança e o atual também usa. Nenhum nem outro. Não há a expressão perito de confiança no código revogado, nem no novo, mas no pensamento general, cultural dos juízes, está no código perito de confiança. Eles leem isso quando leem o código. É muito interessante isso. É tão interessante que na arbitragem privada, porque no Brasil pode arbitragem também com poder público, não sei se em todos os países, mas na arbitragem privada, os dados estatísticos que existem, 75% dos casos, o perito designado pelo presidente do tribunal arbitral e não pelas partes desde já. Aí começou um trabalho da Câmara Internacional de Comércio para que isso se cambie. Então, desde 2024, para o comércio internacional, porque tem uma cultura de arbitragem do exterior, isso vem sendo modificando. Não existe nenhum requisito prévio de exame dos currículos a figurar no registro, e muito menos reavaliações. A previsão da participação de instituições jurídicas na designação de peritos para o registro tem uma importância simbólica, porque instituições jurídicas não têm como oferecer especialidades de outra área. E aqui, algumas sugerências que não lerei até pelo tempo e que ficam apenas como ilustração, e farei outras para o trabalho escrito, que ainda está em construção, e pretendo continuar com a investigação para outros tribunais, né? Pretendo agora para a província do Espírito Santo, que haverá um evento em setembro, espero conseguir alguns dados, e outros tribunais que, por acaso, respondam, porque não há dados, esses dados que eu quero, as 20 perguntas, em nenhum dos 27 de províncias, nenhum dos 6 tribunais federais, sejam regiões federais. E são essas algumas sugerências e tudo. O registro de peritos não pode ser uma mera lista de nomes com currículos pouco informativos, que isso é hoje. Limitá-lo a isso é infrautilizar um instrumento que pode servir para melhorar a perícia em um sistema processual brasileiro, infringindo a própria lei, que foi exposta no início. O registro de peritos também deve integrar-se no aparato tecnológico do tribunal com fins estatísticos e como fonte de investigação. O sistema judicial brasileiro se enorgulhece muito e com razão sua evolução tecnológica, pela prática probatória parece à margem dele. O Brasil se orgulha, os juízes, quando falam da tecnologia, dos processos, etc., ficam muito felizes. Mas para que é utilizada, exatamente? Creio que para acelerar a sobrecarga de trabalho, que é uma legítima função, mas só isso. Por fim, o Código Brasileiro adolece de uma crise de identidade em muitos aspectos, e especificamente no que respeita à prova pericial, parece haver se aterrado a cada década do ciclo passado, sem adaptar-se ao século XXI. Não está claro se esta é a razão, provavelmente as causas serão mais diversas e profundas, pelo em matéria de prova pericial se há ignorado. E, para terminar, e fazendo uma vez mais uma homenagem ao Master, uma frase já clássica de professora Vasquez, e com isso eu agradeço a atenção e pedo desculpas uma vez mais por falar essa língua que eu não sei mais definir. Muitas graças.